Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês, já que a igreja está comemorando 25 anos, eu quero falar com vocês sobre relacionamentos hoje e ver com vocês os grandes desafios que os relacionamentos exigem de nós. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, pelo menos 7 deles são direcionados para relacionamentos. Ame o próximo como a ti mesmo, honre teu pai e a tua mãe, não mate, não roube, não adultere, não diga falso testemunhos, não cobice nada que é dos outros. Note que Deus tem uma grande preocupação em nos instruir para nos aperfeiçoar no que diz respeito aos relacionamentos. E eu costumo dizer que ele se estabelece em 3 esferas. O mais importante e a base dele, o relacionamento interpessoal familiar, pois é ele que concede a nós a estrutura que vai responder às nossas atividades depois de adultos. Normalmente, quando você vai procurar uma ajuda psicológica, principalmente, o que esse profissional busca fazer é entender qual foi a sua formação, onde você foi treinado, com que tipo de pessoas e que tipo de experiências você viveu. E pautados nestes relacionamentos de base, ou seja, nessas matrizes, fará com que você responda positivamente ou negativamente aos seus relacionamentos futuros, seja ele, né, com seus irmãos, seus familiares, seja com os colaboradores da empresa que você participa, seja no ambiente religioso, porque viver com gente é um grande desafio. Posteriormente, nós vamos dar uma olhada no relacionamento intrapessoal, como você reage às suas próprias emoções e seus impulsos. E, em terceiro lugar, depois de ser bem formado numa estrutura de matriz e aprendendo a controlar seus impulsos, você vai navegar na terceira esfera do relacionamento, que é o divino, como você se relaciona com Deus. E nós sabemos que desde as matrizes, pessoas também têm sérios problemas para se relacionar com Deus. Então é um grande desafio a se relacionar. E um dos propósitos da igreja, aliás, a igreja tem 2 focos centrais. O primeiro é a vida eterna, porque isso aqui é passageiro, certo? Então não tem nada mais importante. A Bíblia já começa dizendo isso: no princípio criou Deus céus e a terra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ai do homem que acumula tesouro apenas aqui, onde traça ladrão, certo? Ferrugem pode roubar. Mas a Bíblia sempre aponta para os céus, porque a coisa mais importante é a vida eterna. Mas a Bíblia também, e Deus, tem uma preocupação muito grande com a vida terrena. Certo? Muito grande. O propósito de Deus é nos aperfeiçoar para que possamos vir para esta terra e vivermos aqui o extraordinário, o sensacional. Eu não sei se você reparou, mas quem passou por aqui só falou de coisa extraordinária. O melhor dia da sua vida, o melhor culto da sua vida, você vai viver isso. É isso. É assim que funciona. Por quê? Hebreus 9:27 diz que a vida é uma. Você pensa que não pode piorar? Vem o salmista no Salmo 90 dizendo que essa vida única dura 70 ou 80. E se você pensa que não pode piorar, ele ainda diz que é rápida. Então, numa vida única, curta e rápida, você só tem uma chance de ser feliz. Então, você veio a essa terra para ser feliz ou para ser feliz. Só que você precisa entender que na vida tem 2 dias, mas que são cruciais: o dia que você nasce e o dia que você descobre por que nasceu. Tem gente que morre e não sabe por que nasceu, só sabe que nasceu, porque senão não teria morrido. Então eu vou buscar tentar te ajudar, te dando algumas informações, para que você entenda. E é muito importante, primeiro, você entender o que Cristo fez por você, porque senão você não consegue entender o que você é capaz de viver. Vamos lá, rapidinho, não vou falar disso, mas só para você entender. O que é a vitória de um rei sobre um outro reino? Todas as vezes que um rei vence um outro rei, tudo aquilo que pertencia àquele rei se torna agora a propriedade do novo monarca. Quando um rei é destituído, o que acontece? A coroa desse rei passa agora a ir para a cabeça do novo rei. E agora aquele novo rei é dono de tudo aquilo que o rei anterior possuía. É muito interessante nós entendermos isso quando olhamos para o Jardim do Éden e o rei das trevas, ou o príncipe das trevas, Satanás, faz com que um filho de Deus se corrompa. Eu não sei se você já parou para dar uma olhadinha, mas no capítulo 3, no verso de número... No verso 18, só o 3, 18, não vou usar esse texto para falar, mas é só para você entender isso. Diz assim: espinhos, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, você terá que se alimentar das plantas do campo. Preste atenção, neste momento, a palavra espinhos, olha bem, espinhos aparece, quando me parece que Satanás estabelece um triunfo, trazendo o pecado. Quando Jesus vai ser crucificado, ele vai destronar Satanás, ele vai quebrar o que Satanás fez, e vai para a cabeça de Jesus uma coroa de... Por quê? Porque agora o novo rei destronou o rei anterior. E tudo agora está debaixo do domínio do novo rei. Por isso que para a cabeça de Jesus vai uma coroa de espinhos. Para que eu e você pudéssemos viver a proposta que está sendo falada aqui. O extraordinário, o sensacional. Então, você não merece nada menos do que o extraordinário. Entendeu? Só que a Bíblia está toda amarrada, né? A Bíblia diz o quê? Eu bem sei os pensamentos que você tem a respeito de vocês. É mais ou menos isso a tradução. E sei que são pensamentos de paz e não de mal. Certo? Para o fim que vocês querem para você. Mas Deus diz, eu também quero o mesmo bem que você quer para você. O difícil está sendo a gente trabalhar junto. Porque eu trabalho para te dar o bem e tu sabota. Conhece alguém que faz isso? Não levanta a mão. Tá certo? Então nós vamos dar uma olhadinha. Eu quero te mostrar rapidinho dois tipos de relacionamentos que vale a pena não apenas observarmos, mas muito mais do que isso, entendermos. Se nós buscarmos entender um pouquinho, né, esse texto, talvez isso possa nos ajudar um pouquinho. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Nesse capítulo nós temos a história de duas mulheres. E, na verdade, nós vamos ter uma comparação de relacionamentos muito interessante, que vale a pena observarmos, anotarmos, meditarmos e muito mais do que isso, aplicarmos. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 1, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio um credor para levar meus dois filhos para serem servos. E Eliseu disse: o que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada a todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e elas enchia. Sucedeu que foram, né, as vasilhas cheias, e ela disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Ele, porém, disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida de teus filhos e vivei do resto. Verso 8. E sucedeu também um dia que, vindo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher muito importante. Olhe para mim, ou melhor, feche seus olhos por um momento. Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós temos aqui a história de duas mulheres, e cada uma delas traz consigo não apenas sua história, mas um estilo de vida, ou seja, de relacionamento. Quando nós olharmos essas duas mulheres hoje, eu queria que você entendesse que cada uma delas define um estilo de relacionamento que pessoas podem estabelecer com Deus. Aqui eu não vou determinar se os relacionamentos são certos ou errados. Não é isso que eu vou apresentar para vocês. O que eu vou apresentar simplesmente são dois modelos de relacionamentos. E você então pode definir qual desses modelos você vai decidir viver com Deus. Preste atenção que eu não estou falando de relacionamento interpessoal. Esse não é meu propósito hoje. Como você se relaciona com outra pessoa e nem com você mesmo. Mas eu quero aplicar esses relacionamentos para como pessoas se relacionam com Deus. Quando nós olhamos a história da primeira mulher, nós vemos que ela acaba de ficar viúva. E ela procura o profeta, ela procura Deus. Por quê? Porque ela tem um problema. Nós não vemos essa mulher entrar num relacionamento antes do problema aparecer. Nós vemos alguém que procura Deus porque tem algo para resolver, ok? Como eu disse, eu não vou estabelecer nenhuma linha de crítica, mas eu vou te mostrar como essas coisas costumam terminar. Então ela apresenta a seguinte questão: meu marido era teu servo, ele servia ao Senhor, e ele morreu. Beleza, morre todo mundo, não é só o marido dela que morreu. Assim de gente morre. É alguma novidade? Alguém morrer? Não, já disse Davi: vou pelo caminho de todo ser humano. O grande problema é que ele não estava preparado para morrer. Por quê? Porque deixou a mulher dele numa situação difícil. O que já me indica que, apesar de ser crente e servo de Deus, o cara era meio atrapalhado. Certo? Meu marido servia a Deus, era um homem, mas quando chegava na área financeira, eu não sei qual é a área que tu é atrapalhado, mas provavelmente, no mínimo, uma. Ou seja, isso eu estou sendo gentil. Porque tem gente. Esse dia um cara me contou a história dele e falou: pastor, veja onde eu errei. Eu falei: cara, eu estou procurando o lugar que tu acertou. Porque até, até agora, para eu te dar zero, está difícil. Certo? Então preste atenção. Essa mulher traz consigo sua história de um marido que não tem uma boa gestão, de alguém que procura a Deus porque está precisando de alguma coisa. E ela chega para o profeta e diz: olha, deixa eu apresentar a minha causa para o senhor. Meu marido morreu, estou toda endividada, e o credor quer levar meus filhos como forma de pagamento. Seria só durante 7 anos, é verdade, mas seria complicado para ela, como viúva, ficar sem os dois rapazes. E aí o profeta pergunta, eu gosto da pergunta que ele faz: e aí? Que eu tenho? Em outras, que eu tenho a ver com isso? Seu marido morreu, não sou eu. Ele não pagava as contas, não fui eu que fiz. Esses catarrentos desse menino também não são meus. Eliseu está dizendo, a senhora está trazendo para mim algo que não era para eu resolver. Não é minha obrigação resolver isso. Essa é uma obrigação que a senhora tem. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, com muito respeito. Você já viu alguém chamar suas lutas de cruz? Já? Meu marido, minha cruz. Rapaz, essa situação, minha cruz, minha cruz. Deixa eu explicar uma coisa para você. Cruz normalmente é aquilo que você não fez para merecer. Quem casou com seu marido foi quem? Então não é cruz. É resultado da sua escolha. O nome disso é consequência. Fuma, 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 tem um enfisema pulmonar. Quem é que botou? O Satanás? Não. O tabaco. Entendeu? Ah, essa doença é a minha cruz. Não, não, não. Isso é a consequência daquilo que você fez. Então presta atenção. A mulher está trazendo uma causa, é verdade. E me parece que a vida dela é um pouquinho atrapalhada. O profeta pergunta para ela, o que a senhora tem em casa? Ela diz, eu não tenho nada, a não ser que ela tem. Ela começa dizendo que não tem nada. Ela tem uma casa, ela tem filhos, ela tem vizinhos que vão lhe emprestar vasilhas. Ela tem uma série de coisas, mas ela não consegue enxergar aquilo que tem. Porque tem gente que só valoriza aquilo que não é dela, aquilo que não tem. O tipo de relacionamento que essa mulher procura manter com Deus, aliás, depois que ela paga a dívida, nunca mais foi falar com o profeta. Nós nunca mais vemos a história dela passando novamente. Porque quem procura esse tipo de relacionamento com Deus, não sabe quem é Deus. É um relacionamento muito curto, pautado apenas em necessidade. Eu não estou dizendo que ao longo da caminhada nós não vamos ter necessidade. Não é isso não, já vou te mostrar o outro tipo de relacionamento. Mas o que nós precisamos aprender e amadurecer é que Deus não é utilitário para procurar Ele só quando nós estamos precisando. Estarei convosco todos os dias, esteja você em festa ou em luto, eu vou estar junto com você. Você está entendendo? Nós estamos hoje envoltos nesses relacionamentos descartáveis e volúveis, e muitas vezes estamos transportando esse tipo de relacionamento para com Deus. Eu preciso, vou para a igreja fazer uma campanha e recebi. Glória a Deus, Deus é comigo. Pensa. Ah, pastor, consegui a casa própria na campanha. E Jesus? Não, Jesus, outra hora. Aí conta para os outros, Deus me deu uma vitória. Morre, perdeu a vitória. Aí vai lá, vai encontrar Jesus lá sentado à direita do Pai, aí vem a pessoa caminhando. Aí vem você que andou com Jesus em todos os momentos. Aí Jesus disse: aí vem o outro. E é só para a campanha, para quando precisava. Aí Jesus diz: cuidado que você pode estar rindo de você. Cuidado com isso. Escute só. É muito importante nós definirmos esses tipos de relacionamentos. Como nós vamos nos relacionar? Ok? Deus não é utilitário, não é para te atender, não é nada disso. Você não entendeu o modelo. Ele pode fazer, o Todo-Poderoso te ama, move céus e terra, fecha a boca de leão, manda anjo entrar na fornalha de fogo, mas essa não é a prioridade. A prioridade é que você o reconheça como seu Deus. Relacionamento. Se pensa num cara que eu gosto, o tal do Moisés. Por quê? Porque ele foi chamado amigo de Deus. Ó, o cara era assim, ó. Um dia Moisés fala um negócio com Deus que me deixa louco. O dia que Moisés, num bate-papo de amigo, Moisés fala assim: Senhor, eu estava afim de ver sua glória. Para quê, Moisés? O que, que vê minha glória vai mudar a sua vida? Estou jogando conversa fora. Conversa de amigo. Deus falou: olha, quem vê a minha glória normalmente morre. Se sou eu, já falou, vamos mudar de assunto? Não quero mais. Mas Deus disse para ele: eu vou deixar você ver minha glória. vou botar uma flecha, vou botar minha mão para que não haja curiosidade, para que você não veja e morra. É importante você entender que, apesar de ser seu Deus, o Todo-Poderoso quer ser seu amigo. Vai acabar esse culto já já, o pastor Isaac Júnior não vai com você, o pastor Cláudio Duarte não vai, mas tem o Espírito Santo de Deus aqui que vai te acompanhar. Você consegue entender? Isso é relacionar para todos os momentos. É assim que funciona. E essa dona, me parece, traz o exemplo de quem não sabe o que é isso. O que ela está procurando? Alguém ou algo para resolver o seu problema. Quando todas as vasilhas estão cheias, quando tudo está resolvido, ela vai até o profeta e diz: olha, está tudo cheio. O que ele diz? Vai, vende, paga a dívida e vive do resto, sim ou não? E ela vai embora, vendeu e acabou. São apenas 7 versículos para determinar que tipo de relacionamento ela estabelece. Um relacionamento curto, rápido, de serventia. E esse é um dos modelos. Ok? Pessoas entram para se relacionar com Deus, para receberem coisas apenas para esta terra, para ter espasmos de experiências com Deus. Não é assim que funciona. O propósito de Deus é viver conosco, é trabalhar conosco todos os dias. E como é que se mantém isso, pastor? É só você ler a partir do verso 8. Nós temos novamente uma mulher entrando no cenário bíblico. E nós temos uma mulher que olha para o mesmo Eliseu que traz a representação de Deus. E essa mesma mulher quer manter um relacionamento com o profeta e aqui aplicando com Deus. Mas que tipo de relacionamento é? Ele é diferente. Ele tem problemas? Sim. Ele tem dificuldades? Sim. Ele tem crises? Sim. Mas ele não é a base, não é a matriz. Um dia Eliseu, indo a Sunem, uma mulher rica, importante, chamou Eliseu para ir na casa dela para fazer um lanche. Tinha demônio na casa dela? Tinha doença? Tinha problema financeiro? Então o que essa mulher quer levar o profeta lá? A Bíblia está dizendo que essa mulher não tem uma necessidade para ser suprida. Ela tem a vontade de se relacionar com alguém que está perto de Deus. Vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E eu quero trazer esse santo homem de Deus, esse Deus, para dentro da minha casa, para dentro da minha vida, para a minha família, para os meus negócios, porque eu estou precisando para resolver meu problema, não. Não é um relacionamento estabelecido por necessidades, pelo menos materiais, não. Mas eu gosto, porque presta atenção, ela vê o cara passando e analisa ele. Olha, filho, chama ele para fazer um lanche aqui. E não chama crente para comer, não, seja no Novo Testamento, no Velho Testamento. Crente é igual pombo, começou a dar comida, já era. Na próxima vez, nem sozinho vem mais. É ou não é? Olha só. Ela avalia ele e convida ele para fazer um lanche. Ele vem, faz o lanche, e daí, todas as vezes que passa por lá, ele entra para comer alguma coisa. Aí um dia ela chama seu marido e diz: vamos fazer um local aqui para ele ficar? Presta atenção, o que é isso? Isso é a maneira saudável de estabelecer relacionamento com Deus. Glória em glória, fé em fé, conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. Porque relacionamento, gente, seja qual for, não mergulha de cabeça. Construa paulatinamente, gradativamente, de forma sadia. Quem constrói relacionamento interpessoal: ah, você é amigo de fulano? É meu também. Faz-se não. Tem gente que mergulha na piscina primeiro para depois ver se tem água. Vai machucar. Entendeu? Quando nós olhamos para esse texto, o que nós vemos? Uma mulher que dá para entender porque ela é rica, porque a casa dela está ajustada, porque está tudo sob controle, porque ao contrário da outra, o estilo de vida que essa mulher e essa família resolveu viver é um estilo ordeiro. Você consegue entender isso? Quando nós olhamos para essa passagem, nós estamos olhando que a mulher está avaliando Eliseu. Ela está construindo uma história com ele, vivendo experiências com ele. Gente, com Deus é do mesmo jeito. Com Deus você vai vivendo coisas e vai obtendo experiências, desde as menores às maiores. Eu precisava contar essa história, eu vivi essa experiência com Deus, que para mim foi magnífica. Você pode falar, pastor, foi um milagre extraordinário. Não, para mim foi fantástico. Eu estava semana retrasada com o médico em São Paulo, e eu precisei dar um pulo a Natal para cumprir uma agenda, e depois eu ia encontrar com o médico e com meus filhos lá em São Paulo novamente. E aí eu pedi que comprasse uma passagem para mim, que fosse para Congonhas, em São Paulo. De repente a turma resolveu ir para Campinas, e era sexta-feira, o voo chegava 4:30, 5 horas, eu já cansado. Se eu tivesse que descer em Congonhas para pegar um carro para ir para Americana, que é um pouquinho depois de Campinas, nesse horário eu ia levar umas 4 horas. Parece pouco, né? Pois é, mas eu aprendi a viver com Deus poucas coisas aparentemente pequenas. Falei com Deus assim, falei, Senhor, trocou tudo isso, ouviu? Eu não estava esperando isso, não. Ué, porque a gente tem que orar desse jeito, contar as coisas. Tem gente que não sei orar. Esse dia o cara falou, você tem que falar palavras que mudam sua vida. Tem sim, mas se você for mudo, sua vida não anda? Amplia sua visão. São decisões. E aí eu estou lá em pensamento, falei, Senhor, trocou tudo agora, só viu onde nós vamos descer? Lá em Congonha, o pessoal foi tudo para Campinas, eu vou tentar trocar para ver se eles mudam meu voo para Campinas, mas eles não gostam de mudar assim, sem nós pagar, não. Por isso que eu estou falando com o Senhor. Se foi só para mudar, não precisava, eu ia lá e mudava. Dá uma força aí, poxa, para mudar lá, de aeroporto, de graça. Eu podia pagar sim ou não? Sim ou não?
Sim.
Isso, claro que eu podia. Mas é nessas coisas que a gente pode, sabe, fazer, mas a gente pergunta à chefia, o chefe dos crentes, se ele... Porque é nisso que firma a nossa fé, gente, cada vez mais. Nós vamos vendo Deus se preocupando com a cor que você escolheu, com o jeito que você escolheu, por onde você ia passar. Por quê? Porque ele é um Deus de perto. É isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você vá para casa hoje, dobre seu joelho e fale, Senhor, o Senhor está aqui. Eu ainda não acredito. Mas não é a minha falta de fé, não. O pastor falou, porque na igreja parece que o negócio é o outro. A gente aqui está terminando o culto, a gente fala, você vai vencer. Aí você sai, vou vencer, isso, vou vencer. Aí você vai para casa. Aí chega em casa e diz, eu vou vencer, hein, gente, vou vencer, hein. Eu vou vencer. Aí você dorme, acorda amanhã cedo e diz, gente, eu tenho que vencer, porque eu vou... Lá por volta de meio-dia, você está dizendo, caraca, bicho, eu tenho que vencer, pô, caramba. Posso continuar perdendo, não. Finalzinho da noite do dia anterior, você já pergunta, e eu vou vencer? Você está rindo de quem? E aí, então, fui para o aeroporto um pouco mais cedo, e falei com o rapaz, amigo, estou com a situação assim, expliquei tudo o que aconteceu. Aí ele olhou para mim, falou, espera aí que eu vou ver se dá. Só quando ele falou, vou ver se dá, eu falei, beleza, o cara já está com boa vontade, né? Aí ele falou assim, eu consigo mudar para o senhor assim, toma aqui. Me entregou, menino, pensa na felicidade do irmãozinho. Agora eu vou saltar 40 minutos, né? Basicamente sem trânsito. Só que quando eu cheguei lá dentro para embarcar, eu vi que no bilhetinho estava escrito que a minha cadeira era G. E era um voo da Azul. Se você sabe, normalmente é A, B, C e D. Pelo menos na maioria do voo nacional. Quando falou G, eu falei, essa aeronave deve ser uma aeronave maior um pouco. E G pode ser meio. E era de Natal, né, irmão? 3 horas e pouco de viagem. Fui lá falar com a moça. Cheguei lá, falei com ela assim, moça, eu estou sentado no meio, que essa letra G aqui eu não reconheço. Aí ela olhou, falou, não, o senhor está assim no corredor. Porque essa aeronave tem 2 poltronas aqui, 4 aqui e 2 aqui. O senhor está no corredor. Eu falei, ah, legal. Mas quando eu estou conversando com ela, eu olhei pela janela, eu vi que ela é aquela aeronave grandona, que faz voo internacional, e que tinha a parte executiva, que as pessoas vão deitadas, sabe? Aí eu falei, Senhor, por que eu vi aquilo? Deixa eu ir lá, poxa. Já me botou no voo. Falei, deixa eu ir deitar, estou cansado. Pô, o senhor sabe que eu nem dormi direito. Hã? Eu fiquei falando. Voltei lá na menina. Aí, ó. É corredor mesmo? Aí ela disse assim, pastor, eu vou ver se eu boto o senhor umas 4 cadeiras para frente, que o senhor fique na saída de emergência. É mais confortável. Eu olhei e falei, você não está entendendo nada, filho. Eu quero conforto dos confortos. Entendeu? A quem eu sirvo tomou a coroa do... Aí ela falou, pastor, faz o seguinte, senta aí, fica aí perto. Se alguém não embarcar na executiva, eu boto o senhor. Aí agora que piorou. Porque eu tinha que orar para alguém não ir. Aí já ficou meio feitiçaria, meio... Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo mostrar a você que o Deus que você serve se preocupa com... E é nessas pequenas coisas, gente. Você está esperando ele te dar um avião. Você está esperando ele fazer a cura de um troço. E ele está esperando, querido, se relaciona comigo aqui. Estuda. E pede para você tirar 10 nessa nota que eu faça aparecer naquela prova tudo que você estudou quando você estava lá enfiado nos livros. Você está entendendo? O que, que você quer? Você quer que a sua empresa prospere como nunca prosperou? Continue trabalhando do jeito que você está trabalhando, mas fala comigo que eu faço os céus abrir sobre os seus negócios e você vai viver o incrível. Coisas pequenas, tem gente que está esperando. Nossa, um show pirotécnico. E Deus está querendo, não, vamos para o tete a tete. Eu e você. Ah, pastor, toma meu marido, deixa o irmão, ele não muda. Claro, a senhora não muda. Para que a senhora vai ter um marido melhor, ruim desse jeito? O que deu para arrumar para a senhora? Foi isso. Está rindo de tu. Você consegue entender? Quando eu olho para essa mulher, o que eu vejo? Um relacionamento crescente. Pautado em quê? Em querer de verdade se relacionar com Deus, ao contrário da primeira. O Eliseu agora, todas as vezes que passa por lá, entra para comer. Entra para dormir, pensa. Um dia Eliseu está lá deitadão. E quem conhece um pouco estudando a Bíblia vê que Eliseu não era muito de dar moral para ninguém. Só pode ter sido Deus. Ela disse, vejo que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Ele era homem, mas antes de ser homem, ela viu que ele era um homem de... Você precisa entender. Ser uma serva de Deus não deixa você... Esse dia eu estava falando de sexo com Madonna, que o marido dela estava reclamando comigo, ela falou, sou uma mulher de Deus. Eu falei, disse bem, de Deus, mas mulher. Então, seu marido está precisando que a senhora saia do offline. Os mais novos entenderam. Os mais velhos, certo? Deixa quieto, ficou sem internet. Escute só, olhe bem. Ela olha e vê que ele é um homem de... Isso. Homem de Deus. Ser de Deus não faz você deixar de ser homem. E ser homem, simplesmente, não faz você ser de Deus. Você tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. alguém que vive. E como é que a gente faz isso? Sabe o que pode te ajudar muito? Começar a andar com quem? Com quem tu anda? A gente gosta muito, eu e Mary gostamos muito dessa passagem. A casa de Eliseu está cercada, tudo cercado. O exército da Síria, os arameus, tudo cercado. O garoto que anda com Eliseu levantou de manhã, abriu a porta. Quando ele abriu a porta, viu o exército da Síria. O menino ficou doido. Socorro! Que absurdo! Ah, meu Senhor, o que faremos? Eliseu está lá dentro. Saiu. Botou a cara na porta. Nossa! Muita gente, né? Para pegar nós dois? Eu imagino o garoto falando, nós dois? Você, eu vou de bucha. E o garoto tremendo, 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 e Eliseu na dele. E o garoto tremendo, e Eliseu. De repente, Eliseu falou, Senhor, abra os olhos deste menino para ele ver o que eu já estou. Tu tem que andar com gente que vê coisa que tu ainda não vê, que faz coisas que você ainda não faz, que tem experiência que você ainda não, mas vai ter. Só anda com cabeça de bagre, um Zé Arruela. Que experiência você vai ter? Companhia elétrica cortando sua luz. Isso é uma experiência, né? Ficando sem força. Pare para pensar. Quando eu olho para essa situação, o que eu vejo é Eliseu deitado na cama dizendo, eu vou fazer alguma coisa por ela. Eu vou fazer alguma coisa por ela. Com o quê? Com o meu relacionamento. Como homem, preste atenção, reciprocidade. Eliseu não está querendo fazer milagre para ela. Quando ele chama ela, ele diz, só está precisando de alguma coisa, tem algum problema na justiça. Eu tenho influência com o rei, com o comandante do exército. Eu posso pedir pela senhora. O que ela não sabia é que ele não estava na casa dele pela influência dele com homens. Ele estava na casa dela pela influência dele com Deus. Ela chama o Eliseu e diz assim, olha, eu não preciso de nada do senhor, está tudo bem comigo, vai tudo, está tudo jóia, não estou precisando de nada, está tudo sob controle, habito no meio do meu povo. E foi embora. O Geazi olhou, falou, não é assim não, realmente ela não precisa de nada com o rei, com o comandante do exército, mas ela não tem filho, e o marido dela já está na tábua da beirada. Eliseu, você notou que ela não tem filho? Ela não tem filho não, o marido dela já é velhinho. Eliseu falou, é mesmo, chama ela, e agora entra ela, novamente. E ele diz para ela, no tempo determinado pelos homens para um bebê nascer, a senhora vai dar à luz. Agora não era mais rei, não era mais profeta, agora era Deus. Ela falou, não brinca comigo não, senhor Eliseu. Não gosto de brincadeira não. Ele foi embora, a dona, o marido chegou junto. É, porque esse aqui não foi Jesus não. E a dona engravidou. Olha que beleza. E o que que acontece? Ele continua passando por lá. O relacionamento continua sendo mantido. Olha que beleza. Agora o filho dela está crescendo, foi trabalhar com o pai. Que beleza. E de vez em quando Eliseu está passando. Mas um dia, quando Eliseu não está, o menino tem um mal súbito. Passa mal com o pai, volta para casa, e ali ele morre em cima do joelho da mãe. Ah, rapaz. A mulher chamou o marido e falou, manda arrumar um jumento aí, que eu vou conversar com o profeta. Botou o menino no quarto do Eliseu e foi embora invocada. De longe o Eliseu viu a mulher vindo. Depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo. Está tudo escrito aqui. É, eu leio tudo, tu não lê nada, que gracinha. Já tive que ler para contar para vocês. Estou só fazendo um resumo. E agora Lá vem ela invocada. E Eliseu viu, porque quando você conhece a pessoa, você sabe. Por que às vezes você briga com a sua mulher? Não precisava. Às vezes eu chego em casa e minha mulher não está bem. O que eu faço? O que a Bíblia diz? Fugir da aparência do mal. Ensinamento bíblico, Bíblia está lá ensinando. Ah, pastor, sou engraçado, engraçado. Que não faz uso do ensinamento. Agora, olha só. Que coisa legal. Eliseu olhou, lá vem ela. Eliseu falou, Geazi, vai lá ver se tá, como é que está a situação dela. Que de longe aqui parece que está bom, não. Aí foi lá o Geazi e falou, dona, está tudo bem com a senhora, com o seu marido, com o seu filho? O que ela falou? Tava. Ela mentiu, né, gente? Não. Ela só está dizendo para a vida, para o Geazi, para o Eliseu, para todo mundo que quiser saber, que ela não vai reclamar com quem não pode fazer nada por ela. Para de reclamar com quem não vai fazer nada por você. Entra na fila de um banco. Bom dia. Estou numa luta, menino. O marido saiu de casa. Nossa, está desempregado. Minha filha está... Eu olho e digo, esse povo é louco. Para de falar com quem... Só seu marido está ruim, reclama com a mãe dele. Nossa, está me tratando mal. Sempre foi assim, o Zé. Fala com quem resolve. Você não tem joelho? Vai para o altar. Porque as pessoas não vão prestar atenção em você. Você sabe o que mais doía no paralítico do tanque de Betesda? Não é ser paralítico, é olhar para as pessoas sãs e dizer, ninguém faz nada por mim enquanto eu estou aqui. Você entende isso? Quando nós olhamos para essa situação, o que nós estamos vendo? A mulher disse, ô Geazi, beleza, está tudo tranquilo, deixa eu dar uma pulinha ali para falar com o Eliseu. Chegou lá, falou, Eliseu, o garoto morreu lá, ó, meu menino. Eliseu falou, Geazi, dá um pulinho lá com o meu bordão. Corre! A Sunamita falou, Geazi não, o senhor vai dar um pulinho lá em casa. Eu não fiz quartinho para Geazi, comidinha para Geazi, não fiz nada para Geazi. Não é o senhor? Nós não temos um relacionamento? Então, eu gosto dessa dona. Eu gosto. Porque às vezes a vida vai tentar atrapalhar você. A mulher está procurando lá um jeito de falar com Jesus para curar a filha dela, que a filha dela está com os demônios lá na casa dela, Marcos 7, 24. Lá em Serepta, perto de Sidom. E aí ela vem, fura o bloqueio, entra na presença de Jesus, na frente de Jesus, ela fala, Senhor, falei uma coisa para o senhor rapidinho, estou com a garotinha lá em casa, endemoniadinha, vê se o senhor expulsa os demônios dela lá. Jesus falou assim, deixa eu explicar uma coisa para a senhora, eu vim para os judeus, eu não vim para a senhora, entendeu? Eu não posso fazer nada pela senhora, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Se fosse você, Jesus te chamando de cachorra. Porque se é o pastor Isaac Júnior, o que, é que você faz? Vai para o altar. Ô Jesus, lá na igreja o pastor Isaac me chamou de cachorra. Mas quando é Jesus que te chama de cachorra, você fala com quem? Ô Deus, eu vi o seu filho, menino mal educado, esse Jesus, me chama. É para a mulher ir embora, sim ou não? Mas ela falou... Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu vim aqui para resolver meu problema. Que ninguém pode resolver a não ser o senhor. Então eu sou cachorra, cadela, como comida em cima da mesa, embaixo da mesa, eu como onde quiser, que o senhor quiser, com essa patotinha do senhor, que nem fazer segurança sabe que eu consegui entrar. Então eu vou logo falando. Eu quero minha bênção. Eu entrei aqui, eu vim buscar e eu vou levar e acabou. Nesse momento, sabe o que Jesus falou para ela? Aprenda com a dona. Chamei de cachorro. Pode ir para sua casa, dona. Que o demônio já saiu. Como assim já saiu? Quem foi que expulsou o demônio da garotinha? Jesus mandou o demônio sair? Como é que ele diz, pode ir para casa que o demônio já saiu? Quando ele falou, o demônio já tinha? Por quê? Porque a decisão da mulher de dizer para o mundo espiritual, eu não vou arregar, eu não vou voltar atrás, eu vim aqui buscar e eu vou levar, porque ele pode fazer o melhor por mim, e o que ele pode fazer por mim, é o que eu vou levar da casa dele hoje. Pronto. Você está entendendo? Ah, pastor, o diabo está furioso. Sempre teve. Tem gente que gosta de dar uma de terrorista. Esse dia eu estava num culto, veio uma dona olhando no meu olho, assim, parecia que olhava dentro de mim, através de mim. Pastor, Deus me deu uma visão. Pode falar, dona, manda. O diabo está furioso com o senhor. Falei, não, não vem botar terror não, dona. Está furioso com a senhora, com a família da senhora e com todo mundo também. Vai embora, senhora. Já estou meio amedrontado, a senhora vem aqui me tacar medo, é ou não? Para com isso. Sua vida, Deus está no controle de todas as coisas, amém? Você veio no dia certo, no lugar certo, na hora certa, no Deus certo, e você sai daqui hoje com a sua vitória. Você está entendendo? Você não pode querer nada menos do que isso. Estou aqui para eu não passar do horário. Olha só, agora Eliseu foi para lá. Chegou lá, o Geazi com um bordãozinho, olhando para o Eliseu. Funcionou não, Eliseu. Tem o bordão lá, falou, menino, levanta. Eu imagino a mulher falando. Fiz nada para o Geazi. Certo? Eliseu entrou lá, fechou a porta, saiu com o menino vivo. Sim ou não? É. Me parece que a história poderia ter parado por aí. Mas quando eu vou para o capítulo 8 desse mesmo livro, se você quiser dar um pulinho lá, só para você dar uma olhadinha, não estou usando o texto todo, exatamente para te ajudar. Mas no capítulo 8, no verso 1, capítulo 8, e falou Eliseu àquela mulher cujo filho ressuscitara, né, dizendo, levanta-te, vai, tu e a tua família, e peregrina por onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 tempos depois, quando Eliseu está na casa dela. Eliseu está onde? Eliseu diz para ela coisas que ninguém sabe. Vai vir uma grande fome aí. Pega tudo o que a senhora tem e sai daqui e vai peregrinar em outra terra, porque a fome vai chegar aqui de uma forma fortíssima. Olha aqui o tipo de relacionamento que essa mulher mantém com Deus, não apenas com Eliseu, faz com que o futuro lhe seja antecipado. Olhe bem, você pode receber informações privilegiadas de Deus a respeito do futuro. No que diz respeito a se relacionar com pessoas, a fazer negócios, você pode. Sabe o que ela faz? Ela vai embora. Põe o versículo seguinte, por favor. Já que está aqui, isso. Levantou a mulher, fez conforme a palavra de Deus, e isso, peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Verso seguinte, sucedeu que ao fim de 7 anos, repita comigo, sucedeu que ao fim de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas, presta atenção, 7 anos ela ficou, as terras ficou de posse do rei, certo, a fome se estabeleceu, e 7 anos depois ela volta agora, para reclamar ao rei, para que devolva as suas. Cadê Eliseu? Ele não está aí. Ela precisa de Eliseu agora, sim ou não? Sim. Ele não é o cara da influência? Não é ele que tem influência com o rei? Não é ele que tem influência com o comandante do exército? Mas ele está ali? Sim ou não? Mas quem é que está ali com ela? Deus. O Deus cujo qual ela abriu as portas da sua casa. E ela vai lá falar com o rei. E olha que coisa maravilhosa. Bota o texto seguinte, Santo Varão. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Quando a mulher está chegando no rei, quem é que está lá? O Geazi. E aí o rei falou para o Geazi: Geazi, fala aí para mim, qual é a história do Eliseu que te marcou quando você andava com ele? Ele falou: deixa eu falar uma história para o senhor. Uma dona maneira, uma mulher maneira, recebeu a gente primeira vez, segunda vez, terceira vez, comidinha, fez um quartinho, a gente dormia. Eu notei que ela não tinha filho, falei com o Eliseu profetizou. O menino nasceu, pasme majestade. O menino não faleceu? Fomos lá, eu e o Eliseu, na casa dela, e o menino ressuscitou. Olha que história extraordinária. E sucedeu que, contando ele ao rei, bota lá, isso, como ressuscitar o morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas. Então, o que é que Geazi disse? Esta é, e este é o seu, que ele, a quem Eliseu? Olha só. Não é muita sorte da mulher? Exatamente na hora. O Geazi está contando a história dela. E chega o menino dela que ressuscitou. Eliseu falou: majestade, bens a Deus, como cresceu. Nossa, menino. Está forte, né? Esse é o garoto que morreu. E essa é a dona. Acabou. Geazi não precisa falar mais nada, porque agora a conversa é com a mulher. O que a senhora quer? Eu quero a minha casa, eu quero as minhas terras. Mas cadê o Eliseu para interceder? Eu não preciso de Eliseu, porque não fiz coisa para ele. Eu fiz para o Senhor através dele. Sabe por que você se decepciona? Porque você faz coisas para as pessoas. Pare de fazer coisas para as pessoas e faça coisa para Deus nas pessoas. Aleluia. Abençoe pessoas, ajude pessoas. Se você começar a fazer coisas para pessoas, já as pessoas são ingratas, se decepcionam, e já você não quer fazer mais nada para ninguém, fica com o coração duro. Mas você faz para Deus, se as pessoas não te recompensarem, nem te reconhecerem, você não está fazendo para elas, você está fazendo para Deus. Bota o versículo seguinte. O rei perguntou à mulher e ela contou. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faz restituir tudo quanto era seu e todas as rendas, até o que se ganhou das terras dela, desde o dia que deixou até... Note que eu já estou no capítulo 8 falando da mesma mulher e falei da outra, que só durou 7 versículos. Você dá para entender? Meu propósito hoje aqui é estimular você a viver uma vida com Deus. Uma vida com Deus. Uma vida com Deus. De coisa pequenininha, aparentemente, de coisas grandes, seja o que for, atendendo às suas demandas, mas sentindo que Deus é contigo. Para te dizer sim. Para te dizer agora não. Espera. E para dizer não. Porque também não vai querer lidar com Deus achando que Deus... Ah, eu quero. Não é assim, não. Samuel falou assim: Senhor, perdoa o Saul aí, coitadinho. Deus falou: Samuca, cala essa boca. Eu não vou perdoar, eu já escolhi um outro rei. É não. A mãe de Jesus falou: meu filho, ele não tem vinho. Jesus falou: ainda não é chegada a minha hora. Pode esperar que na hora certa eu vou agir. Olhe bem. Ele também diz, espera, e diz não. Se você não gosta de ouvir não, aí vai ficar ruim, porque ele é o Todo-Poderoso. Há anos atrás, meu irmão lutou contra um câncer. Eu amava meu irmão, e como eu pedi a Deus para Deus deixar meu irmão viver. Sabe o que Deus falou? Não. Meu irmão morreu. E aí? Porque ele morreu, Deus deixa de ser Deus? Não, porque o nosso Deus não é para resolver problemas. O nosso Deus é para se relacionar conosco.